Diz assim o Senhor, livro de Tiago, capítulo número 1, versículo número 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia. Vamos ler agora, irmãos, o livro de Tiago ainda, capítulo número 2, versículo número 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostre-me esta tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Aleluia. Deus amado, Rei deste lugar, Senhor, Altíssimo, Deus de toda a terra, Pai, que contempla as nossas vidas, Senhor, que olha os nossos corações agora, Senhor, que estabeleceu este dia para que nós pudéssemos te cultuar e te adorar, Senhor. E é em teu nome, Jesus de Nazaré, que eu oro, Senhor. É em teu nome, Filho de Deus, que eu te peço, Senhor, que o teu Espírito maravilhoso, Senhor, paire sobre nós agora, Senhor. Visita os nossos corações, visita as nossas mentes, Senhor. Visita, Senhor da glória, Pai, calabasubia, recalabasurianda, lalalabalabaxéia, suribicanda, lalalabalabaxéias. Visita as nossas almas, Deus de Israel, Pai. Fala conosco, Altíssimo, revela, Senhor, o teu poder agora, Senhor, revela a tua grandeza agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, através desta palavra, Senhor, enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor, para que a tua glória se manifeste em nós, Senhor, que a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, seja agora, Senhor, determinante neste lugar. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, então eu creio que tu me ouves, Deus, para a glória do seu santo nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmão, eu estava hoje preparando a mensagem para ministrar esta noite, né? E Deus falou algumas coisas muito interessantes, né? Que seriam muito agradáveis de falar para a igreja e vão ser reveladas aqui hoje para vocês. Mas existe algo muito profundo naquilo que Deus falou através desses versículos para que nós possamos verdadeiramente alcançarmos a glória de Deus em nós, para que nós possamos verdadeiramente sermos considerados convertidos em Cristo, né? Convertidos no Senhor. E nós todos sabemos, irmãos amados, que o nosso encontro com Cristo é o primeiro passo para que haja a conversão, né? Quando você conheceu o Senhor Jesus verdadeiramente, entendeu que Deus não é aquele velhinho barbudo lá, que está lá preguiçoso, deitado, esperando destruir o mundo. Quando você entendeu que o nosso Deus está vivo, que age no meio de nós, que fala conosco, que revela coisas profundas a nós, né? Começou, eu penso, o teu processo, o nosso processo de conversão, de entendimento daquilo que Deus é, dos pensamentos dele, do entendimento da vontade dele para as nossas vidas e das mudanças. E das mudanças que foram tão necessárias ou que serão tão necessárias para que nós nos tornemos verdadeiramente filhos de Deus. E a palavra de Deus, como você bem sabe, irmãos, a palavra de Deus revelada, ela é o poder de Deus puro nas nossas vidas. E Deus, ele sempre falou a respeito da sua palavra, da necessidade do povo de Israel cumprir a palavra dele. Deus sempre se colocou, né, como sendo, Deus sempre colocou como sendo algo de extrema importância que a lei dele, que as palavras dele estivessem no coração do seu povo. E Deus, em determinado momento, na sua palavra, até determinou e ordenou que o povo de Israel inculcasse a sua palavra, inculcasse a palavra dele na mente dos nossos filhos, né? Que nós inculcássemos a palavra de Deus na mente dos nossos filhos, para que eles não pudessem se desviar do caminho. O Senhor Deus ensinou e disse que a palavra de Deus deveria estar gravada, né, nas nossas testas, no nosso coração, por onde quer que nós andássemos, por onde quer que nós fôssemos. A palavra de Deus deveria ser o nosso guia, a palavra de Deus deveria ser aquilo que seria a fonte de orientação para as nossas vidas. E é interessante porque todos nós aqui queremos ser abençoados. Falamos aqui do poder de milagres de Deus, do que Deus, você constantemente ouve nessa igreja através de louvores, através da mensagem, da palavra, através das orações, né, do poder de Deus. Nós exaltamos o poder de Deus, exaltamos as coisas grandes de Deus neste lugar, através de tudo que é feito aqui. Tudo que nós fazemos aqui tem o objetivo de exaltar a Deus, né? Nós não procuramos exaltar ao homem aqui, não procuramos exaltar as mamães, os papais, os filhos, não procuramos exaltar os titios, os avós, não procuramos dar muita ênfase nos dias dos pais, das mães, porque essa igreja busca exaltar a Deus. O foco dessa igreja é exaltar o Senhor, o resto, né, são consequências naturais daquilo que o homem faz. Mas a essência deve ser a exaltação daquilo que Deus é nas nossas vidas. E como você deseja ser abençoado pelo Senhor? O apóstolo Tiago aqui, ele disse algo muito interessante quando ele falou assim, né? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita e na liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Entendemos, irmãos, que todas as vezes que nós seguimos a palavra do Senhor, de forma fiel, de forma verdadeira, nós seremos abençoados. Não existe outra chance. Eu sempre comento isso, né, irmãos? Nós devemos gravar essa palavra no nosso coração de tal forma que essa palavra deve ser um guia tão forte nas nossas vidas que quando nós nos desviarmos dessa palavra, nós entendamos claramente aquilo que nós fizemos e nos consertemos rapidamente para que as consequências da nossa atitude não sejam danosas, mas que as atitudes, né, das nossas vidas sejam abençoadoras. Todas as vezes que você segue a orientação de Deus, ou que você segue a palavra do Senhor fielmente, você estará sendo abençoado pelo Senhor, honrado por Deus em todas as tuas atitudes, em tudo aquilo que você faz. A sua casa será abençoada, seus filhos serão abençoados, você será abençoado pelo Senhor, tudo que está ao teu redor será abençoado por Deus, porque veio de Deus, veio daquilo que Deus te prometeu, veio daquilo que Deus determinou na sua própria palavra. E às vezes as pessoas pensam que deixar de seguir a palavra de Deus é matar, roubar. Deixar de fazer a palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus, é muito mais detalhoso do que simplesmente você determinar ali, tem muito mais detalhes, melhor dizendo, do que você determinar determinadas atitudes. Quando você toma uma atitude imprudente, você está indo contra a palavra do Senhor. Quando você deixa de pagar uma conta, você está indo contra a palavra do Senhor. Quando você deixa, né, de adorar a Deus, de buscar a Deus, de orar, você está indo contra a palavra do Senhor. Quando você deixa de vigiar, você está indo contra a palavra do Senhor. E as pessoas acham que isso não tem efeitos espirituais, que isso não tem efeitos na nossa vida neste mundo, mas muito pelo contrário, trará grandes efeitos na sua vida, e todas as vezes que você deixa de cumprir coisas desse tipo, você estará abrindo brechas para que Satanás entre, porque você deixou de fazer aquilo que Deus mandou, você deixou de seguir o conselho de Deus. A Rosana ministrou sobre conselhos aqui, e Deus te dá conselhos a todo instante, a todo momento, através da sua palavra, e as pessoas muitas vezes insistem no erro, insistem em sair daquele caminho, e se arriscam tanto, e depois se frustram tanto, e depois culpam a igreja, culpam o pastor, culpam os obreiros, culpam o louvor, culpa, né, a Bíblia, culpa Deus, culpa o Lula, vai culpando tudo que aparece na frente aí, né, por causa da sua falta de bênção, ou da sua maldição, né. E nós devemos crer, irmãos, que a verdadeira conversão pressupõe seguir a Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse claramente, né, que não basta, não adianta nós dizermos Senhor, 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 se nós não ouvimos a palavra dele e seguimos a palavra do Senhor. Ele fala e repreendeu o povo. Jesus repreendeu o povo ali, os fariseus, quando ele disse, vocês me chamam de Senhor, 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 mas não seguem a minha palavra, que Senhor é esse? Que, né, o Senhor é aquele que se obedece. O Senhor é aquele que nós curvamos para fazer a vontade. Se o Senhor Jesus é o seu Senhor, você deve obedecê-lo, porque ele é o seu Senhor. Né? Os súditos, os reis de todas as nações, inclusive de Israel, chamavam o seu rei de Senhor. Por quê? Porque eles deveriam obedecer a ele. E com Deus não é diferente. Quantas pessoas estão dizendo Senhor, 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 e não estão obedecendo a eles, e o Senhor está repreendendo da mesma forma que repreendeu aqueles fariseus, quando Jesus disse claramente, por que vocês não fazem a minha palavra então? Por que que vocês não cumprem a minha palavra? Por que que vocês me chamam de Senhor e não cumprem a minha palavra? E nós devemos meditar em tudo isso, porque essa é a vontade plena de Deus e Jesus, para que nós possamos ser abençoados de forma plena, de forma absoluta neste mundo, deixando com que Deus guarde a nossa vida, conforme já foi ministrado pelo presbítero Cristiano, cuidando de nós, tudo o Senhor faz, tudo o Senhor, tudo que nós necessitamos, Deus já determinou para nós neste mundo. O presbítero Cristiano ministrou sobre ofertas e dízimos. Tem uma palavra que me alegra muito quando Deus fala assim, eu sou o Senhor, que dá vigor a vocês para vocês adquirirem riquezas. Então tudo vem dele, tudo vem do Senhor, né? Tudo que você tem veio de Deus, porque ele te deu a sabedoria, a inteligência, o vigor, a força, para que você pudesse adquirir aquilo que você tem. E nós devemos admitir isso. E nós devemos cada vez mais agradecer a Deus sobre isso e cada vez mais reverenciá-lo para que ele possa ser verdadeiramente o Senhor de todas as coisas da nossa vida. Porque ele te deu vigor para você adquirir um carro. Ele deve ser o dono do carro também. Você deve consagrar a ele. Se ele te deu vigor, né, para você adquirir uma casa, você deve consagrar a sua casa ao Senhor, que não entre na tua casa imundice, que não entre na tua casa bagunça, que não entre na sua casa porcaria, que não entre na sua casa aquilo que entristece a Deus, porque veio dele, porque veio do Senhor. E quantas vezes as pessoas, irmãos, estão ignorando Deus, e quantas vezes nós vimos na Bíblia o Senhor repreendeu, dizendo, não me chame de Senhor, Senhor, se não cumpram a minha palavra, e quantas vezes o Senhor deu os exemplos na Bíblia de que as pessoas chamaram o Senhor de Senhor e depois foram rejeitadas por ele, as 10 virgens, as 5 virgens imprudentes, né? perderam o tempo da vinda do Senhor e bateram na porta depois, dizendo: Senhor, 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 abre-nos a porta. Abre-nos a porta, Senhor. E o Senhor olhou para elas e falou assim: eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Chamaram de Senhor. Mas não adiantou. Porque verdadeiramente ele não era o Senhor daquelas vidas. Tinha um título, um ritual por trás do título. Mas a essência não existia. A essência não existia. Tiago aqui dá um exemplo interessante, que é aquele que ouve a palavra e não segue a palavra, é como uma pessoa que olhou num espelho e viu seu próprio rosto e depois esqueceu dele. Depois esqueceu dele. E é interessante, se nós formos meditar na profundidade desta palavra, você vai observar que aquele que esquece a sua aparência, né, é algo muito difícil. É como se a palavra de Deus fosse a nossa vida. E aquele que ouve e não segue, olha e não se enxerga, e não se reconhece, e não vê que é ele, e não compreende. Não compreende que as coisas que são de Deus devem fazer parte da nossa vida de forma plena e de forma total, ou seja, não podemos deixar nenhum espaço para que o mundo ocupe, nenhum cantinho da nossa vida, nenhum cantinho da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, deve ser ocupada por aquilo que não é de Deus. Devemos ocupar as nossas vidas, o nosso coração, com aquilo que é de Deus. E deixar que as coisas que são do mundo cada vez tenham menos valor, cada vez tenham menos importância na sua vida. Afinal, Deus é o Senhor de todas as coisas. Afinal, Deus é a essência de todas as coisas. Afinal, Deus deseja que isso aconteça com você. E os crentes hoje não estão aceitando isso. Os crentes hoje estão achando que podem viver uma vida dupla, uma vida, né, como... aquele exemplo que Deus deu ali na igreja, no livro de Apocalipse, da igreja de Laodiceia, quando ele repreendeu aquele que é morno, e ele disse: olha, aquele que é morno é muito pior do que aquele que é frio e aquele que é quente. Antes fosse frio. Ou seja, a pessoa se engana. Está se enganando, como o próprio Tiago disse aqui: a pessoa está se enganando. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não se satisfaça com os enganos e as mentiras do diabo. Não se satisfaça, né, com a influência que o mundo tenta trazer a você. Não se satisfaça com isso antes, dê ouvidos à voz de Deus sempre e siga este caminho sempre, e você verá o Senhor Deus derrubando barreiras, e você verá o Senhor Deus transformando situações ao teu redor para que você seja abençoado, e você vai ver o Senhor Deus derrubando tudo aquilo que atrapalha, aquilo que te abençoa, para que você seja efetivamente abençoado por Ele, e você vai ver a glória dEle se manifestando em você, porque a palavra dele sempre se cumprirá em você. Às vezes a igreja como entidade, né? Como entidade, às vezes é muito complexa, porque a gente prega tanto, a gente fala tanto, a gente ensina tanto, mas muitas vezes é aquilo que a palavra de Deus diz e a gente às vezes não quer aceitar, né? Às vezes a semente ela não cai numa terra fértil, cai nas pedras, cai na areia. E a gente fica com aquela expectativa. Quantas vezes a gente olha para as pessoas e vem a destruição, e vem ali o comodismo, e vemos ali, né, aquilo que a gente percebe que não vai gerar bênção, né, e a gente começa a clamar, e aí o ministério de intercessão começa a clamar e a gente busca a misericórdia de Deus para que a pessoa tenha força, porque às vezes, né, a gente olha assim a situação, você fala, isso não vai acabar bem, isso vai destruir a vida, isso vai gerar coisas ruins, e quantas vezes a gente tem que clamar ao Senhor, porque a gente não adianta, eu já aprendi, não adianta clamar para Deus abençoar o pecador, não tem como Deus abençoar um pecador, ele não pode fazer isso, porque ele determinou que o pecador é amaldiçoado, né? Não adianta clamar para que Deus abençoe o pecador, nós temos que clamar para que Deus abra os olhos dele, para que Deus toque no coração dele, para que ele se converta, para que ele se volte para o Senhor, para que ele seja abençoado. E às vezes a gente começa a clamar, 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 e às vezes a gente olha assim para a pessoa e fala assim, puxa vida, às vezes as pessoas, elas estão tão distantes de Deus, elas não conseguem considerar as mínimas analogias daquilo que é Deus. E às vezes eu começo a pensar assim, se nós falarmos aqui, perguntarmos para toda a igreja aqui, Deus é o teu pai? O Senhor Deus é o teu pai? A igreja vai falar, é, Deus é o meu pai. Né? Chamamos Deus de pai aqui, é um dos nomes que eu mais gosto de chamar Deus, né? De papai, de pai. E todos aqui que têm filhos, sabem o que um filho representa para um pai. Todos aqui que têm filhos sabem aquilo que um filho representa para um pai. E às vezes a pessoa que está ali necessitando de Deus não consegue fazer essa analogia que nós somos a imagem e semelhança de Deus e que Deus, ele tem os mesmos sentimentos de pai para conosco. E são sentimentos muito fortes. O sentimento de um pai para com um filho são sentimentos incompreensíveis. São sentimentos incompreensíveis. E às vezes as pessoas se esquecem que nós temos um pai, que é o nosso Pai Celestial. O Deus Altíssimo que cuida e zela por nós, que nos ama, que nos protege, como um pai protege o seu filho, como um pai cuida do seu filho, como um pai orienta o seu filho, como um pai deseja o melhor para o seu filho, né? Como um pai que trata, faz tudo ali para que o seu filho seja abençoado. Este é o nosso Deus, que revela-se a nós desta mesma forma. Então, como não seremos abençoados? Então, como não, né, consideraremos que Deus está longe de nós? Então, como consideraremos que Deus não nos ama, que Deus não cuida de nós, que não, Deus não protege a nós? Só quando nós não o consideramos como Pai. Quando nós deixamos Deus de lado, as coisas não vão bem. Assim como um filho, quando não dá ouvidos ao conselho de um pai, que tem experiência e tem contato com Deus, obviamente, não se dá bem. Não se dá bem. Então nós temos, irmãos, que ter fé, que ler a palavra, acreditar na palavra, que essa palavra é verdadeira. Tiago disse aqui que as pessoas estão muito preocupadas, às vezes, em falar de fé. E as obras, as suas obras, não demonstram a sua fé. E Tiago disse que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta, por quê? Porque através das nossas obras, nós demonstramos a nossa fé. Porque nós agimos pela fé. Então as nossas obras demonstram a nossa fé. Se você não age pela sua fé, as suas obras não vão demonstrar a sua fé. E ele deu o exemplo de Abraão, né, que Deus falou para ele, tinha fé, acreditava, saiu da sua parentela, andou pelo deserto, com quase 100 anos de idade, teve um filho. E depois Deus falou assim, sacrifica o teu filho por mim. E a fé de Abraão foi muito maior do que a dor. Sabe por que a fé de Abraão foi maior? Porque ele sabia que Isaac era o filho da promessa. Ele sabia que Deus havia dito que dele, de Isaac, Deus estabeleceria ali uma nação gigante, uma nação enorme, um povo santo, um povo separado para Deus, né? Abraão entendia a promessa, Abraão viveu a promessa no deserto, depois nasceu ali o primeiro fruto da promessa, e Abraão entendia que Deus não poderia executar algo que pudesse interromper aquilo que ele mesmo disse que aconteceria. Então ele foi, a Bíblia diz que ele pegou os gravetos, colocou nas costas, levou ali o seu servente, chegou até o pé do Monte Moriá, e chegou ali e disse ali para os seus empregados: ficai aí, ficai aqui, porque nós, eu e o meu filho, vamos subir no monte para sacrificar a Deus, e nós voltaremos. Abraão sabia tudo o que ia acontecer, ele não sabia como. Ele não sabia que jeito, mas ele foi pela fé. Deus mandou, ele foi. Porque ele sabia que o poder da palavra de Deus seria estabelecido de um jeito ou de outro. E quando Isaac olhou assim, ele preparou o altar, Isaac olhou e falou: pai, está tudo aqui. A lenha, o cutelo, o altar, mas aonde está o sacrifício? Aonde está o bezerro? Abraão olhou para ele. Vocês lembram o que Abraão falou? Deus proverá para si um sacrifício. Daí vem o termo, né? Jeová Jiré. O Deus da provisão, um Deus da providência. Devemos ser praticantes, acreditando que em algum momento tudo aquilo que Deus falou vai acontecer. O problema do povo de Deus, sabe qual é? O povo de Deus, às vezes, você ouve essa palavra aqui que eu estou ministrando aqui agora, aí você fala assim: poxa, é verdade, eu tenho que fazer isso. Aí a pessoa muda, ela está errando durante toda a sua vida. Ela está errando durante toda a sua vida. Viveu, vou fazer 55 anos de idade. Viveu 55 anos errado. Aí, depois de uma semana, ela mudou e quer ver a resposta. Quer ver o resultado. E não entende. Não entende que tudo tem um tempo determinado, conforme diz a palavra do Senhor. Tudo tem um tempo determinado para que as coisas, para que a semente cresça, para que a semente amadureça, para que o fruto nasça. Tudo tem um tempo. Devemos ser praticantes e perseverantes, acreditando que vai se cumprir. Abraão recebeu a promessa de Deus, se eu não me engano, com 75 anos de idade, e foi nascer, né, Isaac com 90 anos de idade, me parece, ou 100 anos, acredito 100 anos, né, 99 anos, se eu não me engano, que nasceu Isaac. Irmãos, a promessa de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Se você acreditar e deixar Deus trabalhar em você, se você for fiel verdadeiramente ao Senhor, as promessas de Deus acontecerão na tua vida. E você um dia, né, eu não sei quanto tempo nós viveremos, mas você um dia poderá ouvir o som da trombeta tocando sobre as nuvens, e você vai olhar para o céu e vai ver os céus abertos, e vai ver ali o Filho de Deus te chamando para a salvação, onde todas as tuas lutas, onde tudo aquilo que você passa dificuldade, ficará para trás do aquilo que, tudo aquilo que te traz dor e sofrimento, que faz rolar dos seus olhos lágrimas, ficarão para trás, porque o Senhor disse que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele é fiel para cumprir esta palavra. Ele é fiel para te entregar aquilo que Ele disse. Ele tem poder. Ele tem poder. Certa vez Deus disse assim, eu não lembro quem falou na Bíblia, né? Acho que deve ter sido o apóstolo Paulo. Ele falou assim, que nós não podemos dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tiago mesmo? Finalzinho? Oh, glória. Então, Tiago mesmo, ele disse assim, que nós não podemos dizer, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sabe por que você não pode dizer? Você não tem autoridade nenhuma sobre a tua vida. Você tem que dizer assim, se Deus quiser, eu farei. Se Deus quiser, eu irei. Porque você não tem autoridade. Você não tem autoridade nenhuma para determinar algo na tua vida. Nós somos nada. Nós somos absolutamente nada neste mundo. Não temos controle de nada na nossa vida, né? Nós temos que fazer cumprir a palavra de Deus, porque este é o melhor caminho. Porque nós sabemos que neste caminho nós vamos ser abençoados. Porque nós sabemos que neste caminho nós chegaremos num lugar. Nós chegaremos no alvo. Nós chegaremos aonde Ele deseja. Nós temos que fazer isso acreditando, simplesmente acreditando, porque o dia que Deus determinar, isso acontecerá. Mas muitas pessoas estão agindo de forma negligente, e consequentemente, por ser negligente, já está descumprindo a palavra de Deus. E muitas pessoas estão se esquecendo que o dia derradeiro virá. E nós nos achegaremos à presença de Deus. E ali nós poderemos dizer face a face, meu Senhor, meu Deus. Sermos recebidos por Ele e não ficarmos. Senhor, 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 abre a porta aí, Senhor. É, eu fui fiel a Ti ali, eu preguei a Tua palavra, né? Eu curei os enfermos em Teu nome, eu expulsei demônios em Teu nome. Senhor, 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 Senhor. E o Senhor olhar e dizer, não Te conheço. Eu não Te conheço. Isso é muito triste para aqueles que passarem por essa situação. Nós temos oportunidades e oportunidades plenas nesse mundo. De vivermos Deus de uma forma excelente, de sermos abençoados. E você vai ser abençoado, você nem entende como, mas você vai ser abençoado porque você é fiel a Ele. E ser abençoado, eu volto a dizer para você, é ter as suas necessidades todas supridas. Você ser guardado por Deus, protegido pelo Senhor. A sua família vai ser uma bênção. A sua bênção estabelecerá a bênção dos seus filhos. Seus filhos serão abençoados porque você é abençoado. É muito interessante isso, porque Deus prometeu isso. Deus prometeu isso a Davi. E eu creio que a promessa dele está sobre as nossas vidas. Desde que depois os nossos filhos não se desviem do caminho de Deus. Porque quando se desviam, vem a morte, né? Quantos reis foram destruídos por Deus, descendentes de Davi? Porque se desviaram dos caminhos de Deus. E aqueles que foram filhos de Davi, fiéis a Deus, foram honrados plenamente pelo Senhor. Plenamente por Deus. Existe uma passagem bíblica. Acho que foi o Cris, até falou o versículo bíblico aqui. Ou foi o Leonardo, o previsto Leonardo, não lembro agora. Né? Vocês verem que eu fico ali, né? E não lembro quem fala as coisas aí. Mas teve uma oportunidade para vocês verem como Deus cuida de você. Teve uma oportunidade que Deus estava protegendo ali o reino de Israel. E o rei da Síria se levantou para lutar contra o reino de Israel. E o rei da Síria armava emboscadas. E Deus revelava as emboscadas a Eliseu, ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ia ao rei de Israel e dizia: não passe por aquele lugar, porque o rei da Síria está lá, estará ali em emboscada. E a Bíblia diz que uma, duas, três vezes isso aconteceu. E aí o rei da Síria chamou lá os seus generais, os seus conselheiros, e falou assim: quem é de dentre nós que está revelando os nossos planos ao rei de Israel? Queria matar o delator. E aí um deles falou assim: não, meu rei. Quem está revelando é um profeta deles, que se chama Eliseu. E aí o rei da Síria falou assim: ah, é? É esse profeta? Então vamos atrás dele e vamos prendê-lo. E aí ele levantou um exército inteiro para ir atrás de um homem que era chamado por Deus de homem de Deus. Chegando ali até a cidade onde estava Eliseu, rodearam a cidade, cercaram a cidade, saiu ali o ajudante chamado Geazi, e ele abriu a porta da casa de manhã e deu de cara com aqueles soldados, e ele ficou desesperado e chamou Eliseu, e Eliseu olhou assim, saiu lá fora e olhou, e aí ele orou a Deus e falou assim: Senhor Deus, abre os olhos dele para que veja aquilo que está acontecendo aqui. E Deus abriu os olhos de Geazi, e ele pôde ver um grande exército de Deus, né, com carros de fogo ao redor daquele exército, né? E ele falou para o seu ajudante, falou assim: maior é o que está em nós do que aquele que está com eles. Maior é o teu Deus, que te protege, te guarda e revela aquilo que você precisa saber. Deus revela a você aquilo que Satanás está tentando fazer na tua vida. Deus revela a você aquilo que você deve fazer e não deve fazer. Deus revela a você seus caminhos, os caminhos que você deve andar. Deus te protege, Deus te guarda, porque aquele exército que estava com Eliseu ainda permanece intacto nos céus, aguardando ordens de Deus para vir sobre a tua vida, para te guardar e para te proteger. E Eliseu orou a Deus e falou: Senhor, segue esses homens. E Deus cegou aquele exército inteiro. Mas não foi uma cegueira, foi uma cegueira de entendimento, né? Porque eles foram até Eliseu, e Eliseu falou assim: o homem que vocês estão procurando não está aqui não. O próprio Eliseu, falando com os soldados: o homem que vocês estão procurando não está aqui não, vem comigo que eu vou levar vocês até onde ele está. E levou aquele exército para o meio de Samaria, para onde estava todo o exército de Israel. E eles foram. E aí Eliseu orou a Deus, e Deus abriu os olhos daqueles homens, e eles viram que eles estavam no meio do arraial do povo de Israel. E o rei de Israel falou para Eliseu assim, perguntou para ele: você quer que eu mate todos? Você quer que eu mate todos? E Eliseu não deixou, né? Falou: alimenta eles. E depois libera eles. Mate aqueles que você prender pela sua espada. E a Bíblia diz que depois desse dia, o rei da Síria nunca mais tentou invadir Israel. São experiências que estão vivas na nossa vida. São experiências que eu creio que você tem todos os dias. Eu já falei aqui e eu quero falar mais uma vez para você. Às vezes, irmãos, às vezes, Deus está te livrando de algo muito ruim e você nem sabe. Às vezes está passando um bandido ao teu redor, ele não te vê, porque Deus cegou o entendimento dele. Às vezes, Deus te guarda de um acidente e você não vê. Você não percebe o que ele fez, mas ele fez, porque você é filho dele, porque você é fiel a ele, porque você o obedece, porque você deseja a ele. Esse é o nosso Deus. Algumas vezes você vê o poder de Deus maravilhoso, né? De forma real. Como nós vimos um dia, eu e a Rosana indo para a igreja em São Paulo, meus filhos também estavam dentro do carro, pequenininhos, e era longe a igreja de casa. A gente sempre dirigia a igreja longe, né? E eu lembro que tinha uma descidona assim. A Rosana é pé de chumbo, né? Estava no carro dela e ela... Foi assim, foi. E tinha um carro estacionado lá embaixo assim. E o carro, era uma avenida larga, e o carro ele saiu, estava encostado assim na guia. E ele resolveu sair da guia e ir para a pista contrária. E quando ele fez isso, vinha a Rosana. E ela tacou o pé no freio. O carro não tinha nem freio ABS. Tacou o pé no freio. E o cara, de assustado, parou no meio do caminho. O carro atravessado na avenida, assim. Era uma curva, né? Tinha uma curva antes. Aí o carro foi arrastando o pneu. E chegou assim, eu né? Na hora à frente, olhando assim. E o carro arrastando os pneus. Ia bater assim, irmãos. Aí a Rosana falou, Jesus. E aí o carro ia bater. O carro dela fez assim. Arrastando os pneus. Virou assim. E a pessoa do carro olhava assim, né? Os olhão abertos. Eu falei assim, sai que a gente tá com pressa. Sai, tô com pressa. Aí o cara saiu e sentiu. Eu creio que foi Deus. Eu creio que foi o Senhor. Porque aquilo não era possível acontecer. Não era possível acontecer. A gente estava indo para a casa do Senhor. Estávamos indo para servir ao Senhor. Estávamos indo para pregar a palavra do Senhor. E o Senhor Deus, ele entendeu tudo isso. E ordenou aos seus anjos. E os anjos do Senhor pegaram aquele carro e viraram aquele carro. Para que nós pudéssemos chegar a tempo. Chegar a tempo de ministrarmos ao Senhor. De fazermos tudo aquilo que nós deveríamos fazer. São experiências que a gente tem. Isso é nítido que foi Deus, né? Tem coisas que eu não vi, mas que era Deus. Eu sei que também você passa por essas situações. E tem outras também, na própria estrada de Itupeva. Até uma vez também. Depois eu conto esse. Vou contar hoje não, já está avançado o tempo. Né? Tudo carrozão, né? Nosso Deus é um Deus tremendo, irmãos. Acredite nele. Siga ele. E você vai ser abençoado. Para a glória do Senhor. Vamos orar. Fique de pé aí, no seu lugar mesmo. Vamos ver o horário. Eu creio, irmãos, que seguir a Deus é uma decisão, né? Obedecer a Deus é uma decisão. E eu aprendi isso, eu aprendi na prática. Não existe teologia que ensine algumas coisas na nossa vida. Tudo que Deus me ensinou, muitas coisas Deus me ensinou falando comigo, irmãos. Muitas coisas Deus revelou a mim no decorrer da minha jornada, que já faz, né, mais de duas décadas. Muitas coisas que Deus falou e falou de forma muito profunda, porque como meu pai, ele queria me abençoar. Ele queria transformar a minha vida. Ele queria que eu fosse de um jeito. E que eu conquistasse coisas que ele achava que eu necessitava conquistar. Ele tinha planos para mim. E ele foi me ensinando qual era o caminho que eu deveria seguir para que esses planos fossem ali completados, para que esses planos fossem cumpridos na minha vida. E esse é um grande fundamento que eu tenho na minha vida. Seguir a palavra de Deus na sua essência, para que eu seja abençoado. E eu posso te garantir, não tem jeito de você não ser abençoado. Talvez você tenha muitas dificuldades. Talvez você tenha uma necessidade específica na sua vida. Mas enquanto Deus não resolver essa necessidade específica, você vai continuar sendo abençoado por Ele. E você vai ser um conquistador. Você vai conquistar coisas. Porque Deus vai te dar coisas. Você vai ter uma família abençoada, porque Deus vai te dar uma família abençoada. Você vai ter alegria e paz, mesmo nas dificuldades. Mesmo nas lutas, você vai olhar para Deus e vai conseguir ter alegria e paz. E você vai olhar para o teu problema, a única coisa que você vai lembrar é falar assim: Deus, tu podes fazer. Deus, tu podes resolver. E nessa fé, né? E nessa posição, nessa postura, o Senhor Deus se alegrará de ti e dará muito mais a você e completará muito mais a você com as coisas que são do Espírito e dará unção e dará ali comunhão e você ouvirá a voz dele e você se alegrará e se alegrará e se alegrará e se alegrará com o Senhor. E aí Deus se alegrará contigo. Porque você se alegra nas coisas santas. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você vai ser forte para vencer este mundo. E lutar para continuar sendo um conquistador. Para continuar sendo uma pessoa abençoada por Ele. Acredite na palavra que você leu hoje aqui. E foi simplesmente, né, reforçada. Foi simplesmente reforçada por algumas palavras que foram ditas por mim. Acredite, se esforce, lute, e você verá a glória de Deus em você. Sempre, todas as vezes.